Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vou fazer um pronunciamento a respeito de dois temas. Um da macro-região, onde eu vivo, e um outro de um contorno muito mais mundial, para reflexão. Todos nós acompanhamos, chocados pela imprensa, as notícias que vêm da Venezuela e do mundo. A prisão incomunicável da advogada e ativista política venezuelana Rocío San Miguel pelo governo de Nicolás Maduro foi um ato de força bruta, totalmente contrário aos princípios democráticos. Os governos do Uruguai, Argentina, Paraguai, integrantes do Mercosul, emitiram um documento conjunto em defesa da democracia, também assinado pela Costa Rica e Equador, condenando o ato venezuelano que, além dessa prisão arbitrária, também fechou a representação da ONU para os direitos humanos do país. Simples. Mas o Brasil ficou de fora. O Brasil não assinou a nota em defesa da democracia. O silêncio do governo brasileiro faz de todos nós cúmplices desse crime contra a liberdade. O Brasil também não fala quando deve condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, nem quando mais um líder russo da oposição morre em circunstâncias altamente duvidosas. E o Brasil, infelizmente, fala quando não deve ao comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, ignorando o direito israelense de se defender e garantir que não ocorram mais atentados. O lado errado do grande pronunciamento, entre aspas, foi o de usar um termo que tem um significado eterno de sofrimento e humilhação, que foi o Holocausto, quando milhões de judeus foram trucidados, indefesos, pelos alemães nazistas e outros povos simpatizantes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que não foi só alemão que era nazista, teve um monte de gente. Um erro esse, grosseiro, que enlameou a nossa história diplomática para sempre. Está nos custando caro essa comparação. Não que Israel não deva ser culpado pelo excesso de força contra os palestinos. Prometer exterminar a Palestina e ocupar o seu território para expandir Israel também deve ser condenado duramente pela opinião internacional e pelos tribunais internacionais. É o mesmo que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Cada um desses governos, portanto, que pague a sua conta perante os tribunais internacionais. O governo democrático, e nós somos, no Brasil, uma democracia, tem o dever moral e político de se opor à tirania, tanto em seu próprio país, aqui dentro, quanto em qualquer lugar do mundo. As tiranias devem ser condenadas e combatidas, sejam elas as suas inclinações políticas. O totalitarismo, o terrorismo, de esquerda ou de direita, devem ser rejeitados pelos crimes cometidos contra os direitos, contra a liberdade e a vida das pessoas. Um governo que jurou perante a Constituição defender a democracia, deve elevar a sua voz contra o autoritarismo e o terrorismo, esteja ele onde estiver. Infelizmente, nesse momento sombrio que o mundo vive, com ameaça de extermínio de povos, guerra sem fim, leva-se em conta tão somente os interesses econômicos. É muito preocupante. Os posicionamentos, salvo raras exceções de líderes mundiais, são dúbios e também doentios. Mas o Brasil precisa se manifestar pela democracia e pela vida. Esse tema, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ele tem um sentido muito forte em defesa da democracia, mas em defesa da soberania dos povos que nós sempre fomos irmãos, sempre fomos solidários. Nós não podemos tolerar a tirania, nós não podemos tolerar o extermínio de povos, seja de um lado, seja de outro. E nós temos que, cada vez mais, pedir para que haja um equilíbrio mundial dos nossos líderes, para evitar esses confrontos que só têm ameaçado o bom convívio entre as pessoas. Eu gostaria que o nosso pessoal aqui da nossa retaguarda, aqui do plenário, passasse um pequeno videozinho de uma luta que eu estou tendo e, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Dentre essa aí, a SC-108, que liga Guaramirim até Massaranduba, é uma das campeãs de buracos. É uma tábua de lavar roupa, campeã de acidentes. As pessoas perdem não apenas a questão de saúde, mas muita gente deixa metade do carro aí dentro dos buracos. E isso parece que começou a ter o fim. Aí está um senhor fazendo as primeiras medições de fazer todo o trabalho de análise de solo e de fazer com que iniciem os trabalhos de recuperação dessa rodovia SC-108 de Guaramirim a Massaranduba. Eu estou muito contente que os compromissos assumidos, e aqui eu tenho que agradecer ao governador Jorginho, de todas as rodovias que circundam lá a região, uma delas pertencente, que liga Blumenau, no caso Vila Itopava, até Luiz Alves, todas elas possam estar continuando. Para mim, isso é uma das funções mais importantes para nós, deputado Napoleão Bernardes, vou colocar meu... fazendo e lembrando o Napoleão Bonaparte. Não, ele parece, o homem é um convocador de tropas, no bom sentido, Napoleão. E a gente faz enquanto tem mandato, enquanto tem uma autonomia e uma conversa boa com o governo. E assim nós temos que nos comportar, fazer da política um ato de construção, e não de pegação no pé, de achar defeito, e de também exaltar os atos políticos até de adversários ou de pessoas que apenas a gente convive institucionalmente, e a gente deseja, portanto, fazer esse agradecimento ao governo do Estado em nome de toda a população. Feliz pela SC-108. Obrigado, senhor presidente.